Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua. Todas as quartas-feiras aqui com vocês, das 18 às 19 horas. Hoje começando um pouquinho mais tarde, das 18h30, agora 18h27, exatamente aqui no horário de Brasília e de verão. 18h27, 18h28 agora, e vamos até as 19h30 aqui também, até as 7h30 você fica com a gente na maior central de podcasts do Brasil. Você já sabe, para acompanhar é só acessar o site da Central 3, www.central3.com.br, e lá você confere também todos os programas que já fizemos aqui nessa parceria, que já dura alguns 6 meses já, né, Gil? Muito boa tarde, Gil.
Boa tarde, Cheizão. Adoro, boa tarde. Que bom, né, mano?
Agora mudou, né?
Agora tudo mudou. Minha vida mudou, esse calor gostoso, adoro também.
Mas hoje tá demais, né?
É, não reclama não, que quando chove você reclama também. Então é bom ficar de boa. É nóis, estamos aqui, mais uma quarta-feira. Quase 30 programas, não é não? 6 meses? E vamos longe, vamos muito mais. Não é não, Leandrão? Vambora? Ah, de novo.
Opa, Leandrão. É, como é que é? Simba?
Simba?
Tudo certo, menino?
Tudo certo, mano.
Maravilha. O programa vai acabar de dia, hein?
Nossa, que delícia, velho.
Que loucura, né?
Nossa, adoro.
Pois é.
Adoro, pai. Salve.
Salve, salve, velho. Já aproveitar pra mandar um salve pro nosso primeiro ouvinte da noite, do fim da tarde, né? Já que ainda é dia, velho. Começo da noite, Vinícius Pereira mandando seu salve. Ele que semana passada tava presente aqui com a gente. Mandar aquele máximo respeito aqui pra Central 3, que recebe a gente sempre por aí, né? Lembrando que tem uma pá de programa aqui na Central 3, certo? Tem Conexão Sudaca, por exemplo, falar das veias abertas da América Latina, e esse máximo respeito, Travessia, que fala sobre música, tem o Trivela, tem o meu time de botão aqui, Leandro e a mim, pesado aí. Recentemente eu vi o programa sobre a base do Flamengo com Marcelinho Carioca, Júnior Baiano,
Djalminha,
véio.
Só gente boa, Paulo Nunes.
Nossa, ganharam o quê?
Copinha São Paulo.
Tá ótimo.
E o coração de muita gente.
Sensacional. Fala aí, pai.
Não, só isso. É máximo respeito para Central 3. Acompanhei toda a programação, certo?
Sensacional. É isso aí. Hoje nós aqui vamos falar sobre cortes do governo federal no conhecimento, na área da ciência, né, na área da educação, as universidades federais em crise aí no Brasil. E a gente está recebendo a nossa grande parceira aí, Rebeca Lerer, agora todos os meses aqui com a gente no Vai Dar Pé na Rua. Salve, salve, Rebeca.
Oi, gente, boa tarde, boa noite. Eu prefiro frio do que calor.
Eu também.
Mas eu curto horário de verão, né, aquela. Mas é isso aí, vamos falar do desmonte, né, que está sendo promovido na Estrutura Nacional de Produção de Conhecimento e os impactos que isso traz, inevitavelmente, para a sociedade brasileira.
Yes, é isso aí, a Rebeca que esteve no final de semana ali, né, junto com o movimento, né, o movimento Conhecimento Sem Cortes, entregando ali um projeto pro Congresso para que acabem os cortes, né? Mais ou menos isso.
Eu fui uma das coordenadoras dessa campanha, que chamou Conhecimento Sem Cortes, uma campanha promovida por várias associações de professores, de docentes da UFRJ, da UNB, da UFMG, e também com o apoio da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, a Associação Brasileira de Ciência, e associações de estudantes, tipo a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que são os setores que estão sentindo com mais força, já nesse momento, os impactos dos cortes no orçamento para as universidades federais e para os institutos de ciência e tecnologia. Esse processo de cortes, ele, na verdade, começou em 2015, mas com a aprovação da PEC, do teto de gastos do ano passado, e esses ajustes todos que estão sendo feitos nas contas públicas, é uma das áreas que tem sentido mais, tem sofrido mais, mais duramente perda de recursos. Então a gente tem uma situação de várias universidades com dificuldades para pagar suas contas, né? Desde contas de luz, de água, de telefone, de internet, dar continuidade a pesquisas importantes que acontecem dentro da universidade no país, né? O Brasil, boa parte da pesquisa básica é feita dentro das universidades, então isso tem um impacto direto na nossa, tanto na área de humanidades quanto na área de biológicas e de exatas. E os institutos de pesquisa que têm várias pesquisas importantes, a própria Fiocruz, Instituto de Física, Instituto de Matemática, que são institutos, às vezes, nem conhecidos do grande público, mas que garantem que o Brasil não perca, não fique tão atrás no desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico, né? E a campanha ela começou com uma experiência bem legal, porque ela foi promovida por esses sindicatos de professores, mas numa linguagem aberta, então não, né, você nem sabe quem foi que promoveu a campanha, era a campanha, o foco era realmente na causa e não no marketing institucional, então acho que isso é um props da campanha. E para os sindicatos que se abriram para esse formato de mobilização, né, saíram daquela cartilha greve, paralisação, para tentar outras formas de incidência e de pressão social. Aí a gente lançou a campanha no dia 22 de junho, lá no Rio, então foi lançada uma petição que pedia quatro coisas para o governo federal, né, tanto para o Congresso quanto para a presidência, que era o pleno funcionamento, garantir o pleno funcionamento das universidades, dos institutos de pesquisa. E eu já estou falando demais, mas eu já vou concluir essa primeira. E a gente pedia também, né, garantia de auxílio para os estudantes cotistas que precisam de vale-transporte, de reforço de alimentação, bolsistas em geral. E a retirada do setor da educação e da saúde do marco dessa emenda constitucional do teto de gastos. Aí a gente também colocou um tesourômetro, que foi bem massa.
Que é muito legal, que está no site, né?
Que está no site, mas a gente instalou tesourômetros físicos. O tesourômetro ele é um painel de LED, um contador eletrônico em tempo real. Aí a gente fez a conta de quanto de dinheiro que já tinha sido cortado dos setores, tomando como base o orçamento de 2015. Uhum. Aí o Fred, que é um economista lá do UFRJ, fez a conta que desde 2015 até 2017 a gente já perdeu 12 bilhões de reais. Esse setor perdeu 12 bilhões de reais, que dá mais ou menos R$500 mil de reais por hora. Então, esse tempo que a gente vai estar no programa aqui, a área de ciência, tecnologia e ensino superior está perdendo R$500 mil. Só nesse tempinho que a gente vai estar reunido aqui conversando. Então, o tesourômetro era esse placar que ele mostrava em tempo real. E ele ficou instalado, a gente instalou no Rio, na UFRJ, na entrada da UFMG em BH e na entrada da UNB em Brasília. E vai ter um agora na Bahia, salve, Federal da Bahia. Eles vão instalar agora em outubro, um pouco aquele delay básico, mas vai rolar. E aí a gente fez essa campanha com vários eventos, Marcha pela Ciência, vários seminários, encontros, a petição. A gente reuniu 82 mil assinaturas. E aí, como você disse, no início da semana passada, a gente foi fazer uma entrega dessa petição em mãos para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara dos Deputados, exigindo compromissos de restaurar esses orçamentos para que a gente garanta o funcionamento das universidades. Então, é isso. Estamos na luta, né? Mas é difícil. Bem complexo.
Sim, mas é importante também, né, a gente, essas várias formas, né, de mobilizar, porque às vezes o pessoal vira e fala, ah, mas é uma coisa muito militante, é uma coisa de esquerda, e aí é uma questão que, assim, sai de qualquer escopo do que do que você defende ou não, é conhecimento, né, e basicamente o discurso de todo brasileiro é falta de educação, falta de investimento em educação. As pessoas têm que entender que isso não sai do nada, né? Existe um...
Exatamente, né? E as universidades, elas são importantes até para formar os professores do ensino básico. Uhum. Né? Quem forma os professores de história, de ciências, de matemática, eles são formados na universidade. Então, a universidade ela também tem um reflexo direto na qualidade do ensino fundamental, do ensino médio no país. Então, todo mundo, verde, amarelo, vermelho, independente de qual seja o seu rolê, essa é uma pauta que deveria realmente ser de todos e provocar uma grande revolta, assim, de como assim, então, tudo que a gente precisa é ter mais acesso à informação, conhecimento, capacidade de articular e de pesquisar, elaborar nossas próprias ideias e soluções para os problemas que a gente tem. Se você corta um investimento nas estruturas que podem fazer isso, o seu interesse está realmente focado em outra coisa, né? Não precisa ser nenhum gênio para concluir. E eu acho o perigo nesse discurso, além do efeito prático de você não ter dinheiro para fazer o que você precisa, é que você começa a abrir margem para coisas, por exemplo, uma dessas lendas urbanas, assim, que só tem rico estudando em universidade pública. quando a gente sabe que a gente viveu uma mudança desse padrão nos últimos anos, através das políticas de cotas raciais, sociais, e o perfil de quem estuda na universidade pública hoje está longe de ser um perfil de elite, né? Então, a gente tem um gráfico que mais ou menos 30% é até 2 salários mínimos. Quer dizer, como é que você tem uma família com 2 filhos, como é que uma família que ganha até 2 salários mínimos vai pagar a mensalidade de 2 filhos na universidade? Assim, a universidade pública, ela é um direito social e ela é um caminho necessário para a gente reduzir as desigualdades e a injustiça social nesse país. Então, eu acho bem impressionante como a mobilização, ela não se dê numa escala muito mais ampla, sabe? Em casos assim.
Uhum. E primeiro vieram os cortes exatamente nesses programas que facilitaram o acesso, né? Uhum. O FIES, as bolsas, até mesmo as bolsas de pesquisa, e daí depois, agora esse corte que é o desmonte mesmo da instituição, né? Aí vai virando um beco sem saída, né, realmente.
O Ciências Sem Fronteiras, né, que já tinha...
Esse daí já era, né, faz tempo,
e
né?
E ele era completamente voltado para estudantes de graduação, né, e foi o primeiro corte, estudantes brasileiros vão ficar aqui no país mesmo. E é muito triste ver também muitos pesquisadores indo para fora fazer suas pesquisas, né, financiados por outros países que levam mais a sério do, né, que o Brasil essa questão... E ver que essas pesquisas são desenvolvidas com sucesso só depois que eles voltam para divulgar, quiçá, né? Mas é uma cena muito triste essa também.
Não tem país no mundo, né, que se pense realmente, né, uma sociedade que produza conhecimento, que não faça esse investimento, seja a China, seja os Estados Unidos, né? Então deveria ser uma prioridade básica, né, do nosso governo, e durante um tempo até foi reforçado, né? A gente teve a entrevista do Haddad também essa semana, né, falando que o Ministério da Educação voltou a ser balcão de negócios, né? Também aí fazendo o seu merchan. Mas realmente, né, o Ministério da Educação, agora na mão do Mendonça Filho ainda, não dá para ver muito futuro aí, né? Não dá pra gente entender para onde tá indo essa política de educação.
Eu acho complicado também, assim, que, né, dessa mesma forma, só... Então, assim, quem é elite que está na universidade, eles podem pagar. E a mesma coisa em relação às pesquisas, porque se o governo não investe em pesquisa, quem vai investir? As corporações. E aí o direcionamento dessas pesquisas não vai ser necessariamente o que é melhor para a sociedade, mas sim, exato, o que é melhor para aumentar a margem de lucro dessas empresas. Então... Também está em jogo o nosso modelo de desenvolvimento, né? E o quanto que o governo confia, né? Assim, volta para uma questão assim, o quanto o governo se pauta pela pesquisa científica que é produzida no país já hoje, né? Assim, você tem 1000 pesquisas sobre mudanças climáticas, Amazônia, biodiversidade, que são simplesmente ignoradas. E aí chega uma pesquisa que é para fortalecer o agronegócio. Olha essa pesquisa do agronegócio. Então, já existe essa influência, digamos, complexa e muitas vezes negativa para o interesse social, de você ter uma grande influência das empresas no destino de verbas que seriam de interesse público. Uhum. E se você reduz o financiamento do Estado para essas áreas estratégicas, a tendência é que esse vácuo ele seja ocupado por iniciativas privadas e direcionado para um objetivo de lucro e não um objetivo de desenvolvimento social, uma cultura de direitos humanos, de pleno acesso e tal. Então, eu acho que é bem... Assim, o buraco é bem embaixo, saca? E por mais que agora a situação esteja pior do que estava, a gente já vive um pouco esse reflexo quando você pensa que a nossa economia hoje é 50% calcada no agronegócio, né? Que é a exportação de... A gente até falou um pouco sobre isso outra vez, mas tudo volta para isso, né? Então, assim... Qual é o papel estratégico da pesquisa e da tecnologia no Brasil hoje? Aqui esses setores, a quem ele serve? É a população brasileira? A gente quer produzir vacina barata para o Zika vírus? A gente quer identificar questões para resolver o problema do saneamento nas cidades? Reduzir a poluição do ar, entendeu? Aumentar a produtividade, reduzir a quantidade de agrotóxico que a gente usa nas nossas lavouras e tal, ou a gente quer aumentar a margem de lucro dessas empresas?
Ou a gente quer dar ração humana para...
Por exemplo, entendeu? É isso, assim, tudo reflete. Então, não é que a gente está falando do sentido do professor Pardal no laboratório, sabe? A gente está falando de uma política estruturante do modelo de sociedade que a gente quer ser. E acho incrível mesmo que as pessoas não vejam essa questão dessa forma, sabe? Que a própria imprensa manipule um pouco a discussão para parecer que é uma questão de dinheiro só. E quanto custa, né, a cura do Zika vírus? Quanto custa você não ter mais nenês nascendo com
microcefalia?
Desculpa, me confundi aqui. Mas é isso, assim, você... São escolhas da nossa própria identidade, assim, que estão em jogo, sabe?
É, tem até um número, né, que eu acho que, assim, sei lá, o Brasil é um dos países com recursos naturais muito diversos, né, muito acima da média do que rola e etc. E tem um instituto americano chamado Nature Index, que ele faz uma análise de quanta porcentagem do país no conhecimento científico. Eles têm um método de avaliação que a gente pode discutir aqui, né? Eles vão muito por questão de número de artigo, etc. Mas o Brasil, ele é um país que é responsável por 3% do conhecimento científico do mundo, né? A gente que tem uma costa marítima gigante, a gente que tem a maior reserva de água doce do mundo, a gente que tem a Amazônia, Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, né? Tem o clima subtropical... Sabe, tem uma possibilidade aí gigantesca e a gente está aí. E nessa, no caso, eles colocam o Brasil na 24ª posição mundial. É, e assim, dos artigos, das produções constabilizadas, a maioria é da área de física. Depois, bem longe, assim, já vem ciências da vida. E aí, menor ainda, ciências ambientais e vai química e vai outras questões.
Na verdade, poderia ser um país pioneiro para se pensar, né? Para se pensar questões ambientais.
A gente tem uma Amazônia, a gente tem um país recordista em biodiversidade. A gente era para ser um polo de tecnologias regionais, de biotecnologias, de agrofloresta, de energias renováveis, e até de tecnologias sociais, que, né, o brasileiro, a mistura, enfim, eu não gosto desse jargão, mas assim, a gente é um povo com muitas referências, né? E com conhecimentos, a gente consegue misturar conhecimento tradicional com tecnologia e isso pode gerar uma série de inovações que a gente não prioriza mesmo, né? Eu acho isso é bastante triste, assim, a gente vê que a gente devia ser ponta, pelo menos em algumas disciplinas a gente realmente devia ser líder no mundo e a gente... Tá patinando lá atrás, ainda preso num modelo semicolonial, exportando grão de soja e carne, saca?
Meio deprimente. E ainda vejo que a gente tem, além disso, uma possibilidade de pesquisa na área de humanas, pensando nos indígenas, pensando nos africanos, na história da África, etc. Uma potencialidade que o Brasil tem é um negócio absurdo. E ainda tem uma outra questão que eu queria trazer. Há um tempo atrás entrevistei o Dartil Xavier, que é professor da Unifesp, e ele falava sobre um estudo que ele tinha feito sobre viciados em crack tratados com maconha, né? Que é uma coisa que na época ele falou que ele tomou muita porrada e toma até hoje.
Absurdo isso aí.
E ele comentou que assim, isso é um estudo da década, final da década de 80, se eu não me engano, tem na internet, bem fácil de achar, foi pioneiro no mundo, e ele coloca que até hoje ele tem dificuldade na área dele de pesquisa, porque é muito complicado conseguir droga para pesquisar. Então chega um monte de aluno querendo fazer mestrado, doutorado, com cocaína, com droga, qualquer tipo de droga, só que para ele obter isso com a Polícia Federal, é uma dificuldade, que é um processo, uma burocracia que toma mais de um ano normalmente. Sendo que como consumidor, você dá uma telefonada, 15 minutos está na sua porta, né?
O próprio CBD, né? O próprio...
O óleo de canabidiol. Né? Acho que esse ponto que você tocou é super relevante, assim, porque, né, o Brasil hoje é o segundo maior usuário de cocaína do mundo. A gente é o segundo mercado de cocaína em pó ou em pedra. E você não ter pesquisa médica sobre para como tratar dependência em cocaína, como tratar a redução de danos para crack, e aí a galera fica falando de epidemias de crack... Mas não quer resolver o problema da epidemia, né? Porque não permite nem pesquisa científica com a parada. E aí, quando tem uma pesquisa como essa, acho que é de 96, essa pesquisa do crack que você citou, que tudo bem, naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás, existia muita desinformação, muito preconceito, mas hoje, bicho, não tá em 2017, como é que os caras não conseguem pesquisar isso, sabe? Então, reflete não só nas coisas mais óbvias, mas até nas que a gente não pensa muito, né? E aí aí você vai ver no que o Brasil é ponta. O Brasil é ponta em cirurgia plástica. Eu acho isso bem louco. Né? Isso também diz muito sobre a nossa sociedade, assim, quais são os valores e as prioridades que a gente está dando para cada uma dessas coisas, assim, né?
Até porque o que é produzido de conhecimento diz muito sobre um país, né? Diz. E eu acho que é legal esse ponto aí dos estudos com drogas, né? Dos estudos com substâncias muitas vezes proibidas, que o quanto um certo moralismo, né, atrapalha também o progresso do conhecimento científico, né, e das pesquisas aqui no Brasil também, né? Porque a gente não está tratando de, você estava falando, não está tratando de legalizar, nem está se falando disso, está se falando assim, existe o uso, então a gente tem que entender, né, e problematizar e pesquisar para tentar construir alternativas possíveis, né? Eu acho que...
Porque a alternativa tem sido ir na Cracolândia expulsar a galera de lá e dizimar as pessoas, né? Enquanto podia ter sido feito um estudo sobre a droga pro tratamento. A gente até publicou uma matéria na Velha Pé falando sobre o MD, como a falta de estudos dessa droga também gera uma droga muito ruim utilizada e total desconhecimento
de quem usa,
de quem usa, gerando morte,
overdose, né? Todas essas coisas são, você precisa estudar para saber como é que as drogas agem, né, no organismo. Então é muito complicado.
Eu acho que essa coisa do crack é bem simbólica, né? Porque é isso, assim, quanto custa você fazer repressão policial, violar os direitos dessas pessoas e internar essas pessoas de forma involuntária ou compulsória em clínicas não laicas, né? Então, assim, totalmente anticientífico você propor um tratamento com base religiosa, pelo menos a pessoa deveria ter o direito de escolher, e que não tem base científica nenhuma, tanto é que a gente vê os dados de reincidência de quem passa por uma clínica que prega abstinência, que usa trabalho forçado, usa terapia religiosa, digamos, para tratar dependentes químicos, e aí quando essa pessoa volta para a rua, a chance dela reincidir é maior de 90%. Então, é um dinheiro mal utilizado, que viola direitos humanos e que não resolve o problema. E por que que a gente não está investindo uma parte desse recurso em pesquisas como nos Estados Unidos, em outros países onde existe o consumo problemático de heroína, por exemplo? Eles desenvolveram um remédio, que é a naloxona. Então, se a pessoa está tendo uma overdose, ela tem um pico, um problema, um abuso, você tem um remédio farmacêutico para tratar aquele sintoma, sabe? Não que isso vai resolver o problema do crack, não é isso que eu estou dizendo. Obviamente que o problema do crack não é o crack, né? O problema é a pobreza, o racismo estrutural e toda a saúde mental, tem uma série de questões. Mas nem o problema da dependência a gente está querendo tratar de forma adequada. Então, isso é o bom uso do dinheiro público? Essa discussão, ela realmente, tipo, ela não existe. Eu acho isso muito atraso.
Total. Pai, temos a coluna do nosso lendário Mano Próximo aqui hoje?
Então, acho que a gente pode entrar com o Kaká, porque a gente já entrou com a discussão aqui.
Deixamos o próximo pro final.
A gente pode deixar o Mano Próximo aí, então você que tá aí nos escutando, aguarde, certo? E agora a gente vai dar voz pra direita paulistana, certo? O Kaká Tiberius vai mostrar aí o que, que ele acha sobre o nosso papo, certo?
Quero ver o que ele vai ter para falar aí sobre cortes na ciência. Vai lá, Kaká.
Olá a todos, eu sou Kaká Tiberius, esse é o Se Liga Meu, minha coluna opinativa aqui no Vai Dar Pé na Rua. Essa semana o programa debate o tema da pesquisa científica no Brasil. Acho que vai ser a pior audiência desde a estreia, viu? Não é por nada não, não me entendam mal, eu não estou menosprezando o assunto, só dizendo que é um interesse bem nichado por aqui. Eu mesmo, quando me formei em publicidade na SPM, corri o mais rápido possível da universidade. Eu sempre fui mais voltado ao mercado do que à universidade, né? Mais prático do que teórico. Talvez por isso eu não acredite nesse mundo mágico do socialismo que vocês almejam, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, a área da ciência no Brasil realmente poderia ser melhor. Durante o período de crescimento da economia, deveria ter sido uma prioridade do governo. Hoje, temos cerca de 700 cientistas para cada 1 milhão de habitantes. É muito pouco e não se pode culpar o atual governo por uma situação herdada de gestões anteriores. Logo ao assumir a presidência, a equipe do Temer deixou claro que faria cortes para contenção de gastos, né? E esses cortes atingiram todas as áreas do governo, por consequência da economia também. Os cortes em investimentos em pesquisas e universidades foi só uma parte do que precisou ser feito para reorganizar as contas. Nessas horas, é necessário sangue frio para determinar prioridades e uma estratégia para recuperar, em pouco tempo, a confiança de investidores necessários em áreas mais urgenciais. Apenas com anos contínuos de estabilidade em áreas básicas, os países europeus conseguiram investir a longo prazo e chegar na grande proporção de cientistas que eles têm hoje, que em alguns países superam 10 vezes a proporção do Brasil. É, mas por isso mesmo é difícil de aceitar que essa tecnologia e inovação possam ser caminhos viáveis para a recuperação da economia brasileira. E se vocês forem rebater essa ideia, citando exemplos, né? Eu gostaria que vocês pensem bem se Israel, Coreia do Sul, países da União Europeia, que geralmente são citados, se eles, será que são comparações justas com a realidade brasileira? Será que eles já não estavam anos da frente em outras situações, como a economia básica? Em resumo, o que eu quero dizer aqui é, seria lindo se estivéssemos em posição para incentivar uma área que só dá retorno décadas depois. Mas o Brasil só poderá ser um polo tecnológico quando tiver um mercado que possa minimamente manter os profissionais altamente qualificados aqui. Não faz sentido ter os profissionais se eles não tiverem um ambiente para eles atuarem, né? Quando os investimentos voltarem ao seu rumo natural, deve ser traçada uma linha de prioridade começando na educação básica e técnica. Só depois, né, de mais estabilidade, a gente pode pensar em se comparar com países que estão décadas à frente nessa questão. Se liga, meu.
Cacá Tibérios, todas as quartas-feiras aqui no Vai Dar Pé na Rua. Confesso que achei uma coluna bem confusa hoje aí do Cacá, mas vamos tentar passar por alguns pontos aqui.
O Cacá, mas bota no silencioso quando for gravar, velho, porque a gente até rolou umas vibrações aí do celular, atrapalha na hora que a gente tá tentando WhatsApp, entender, né? Aí seu raciocínio.
É, então, o Cacá, então, tava falando um pouco sobre essas comparações com outros países do mundo, né, e... Na opinião dele, na visão dele, pelo que eu pude entender, o Brasil não teria nem capacidade para ser um país que investisse porque não tem um mercado preparado para receber esses profissionais, né? Eu acho que existe uma questão pertinente nisso, né? De que o mercado talvez ele não consiga reter e conseguir dar oportunidade para as pessoas trabalharem, mas na verdade é uma questão de demanda, né? Se você tem um investimento na área de ciência, se você tem profissionais mais qualificados, você vai abrindo os postos de trabalho também para que essas pessoas possam atuar, né?
Eu achei esse texto bem complexo de virar lata, esse texto aí do... É Tibério o nome dele, né? Tá, então, Tibério, mano, se liga. Mas assim, é isso, esses são os argumentos que a gente ouve há quanto tempo, essa coisa, o Brasil não está preparado, o Brasil não tem mercado. Eu acho isso um caô, sabe? Porque... É sempre uma questão de uma decisão estratégica. Então, vamos pegar, por exemplo, o pré-sal. Certo? O Brasil é ponta em tecnologia de exploração de petróleo? Não. Quando os caras disseram que descobriram o pré-sal, o que aconteceu? Houve uma decisão estratégica dentro do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, de precisamos criar uma geração capaz de extrair, desenvolver e trabalhar o pré-sal. E isso é um fato que eu sei, assim, que na época eu acompanhei, eles, por exemplo, ninguém fazia engenharia naval. Ninguém queria fazer curso de engenharia naval para construir plataforma de petróleo, para construir estaleiro, para construir navio, para fazer pesquisa com sonda. Os caras investiram, fizeram propaganda para atrair estudantes para os cursos de engenharia naval. E, assim, o que me disseram na época é que a galera, no final do primeiro ano, já tinha emprego garantido. Então, assim, houve um esforço... E uma inteligência direcionada para uma formação técnica, científica, de alto padrão, de alto nível, porque havia um planejamento estratégico de que ia ser necessária essa mão de obra para explorar determinado setor. Então, assim, as coisas elas não acontecem de graça. Ou vai continuar repetindo esse modelo, você descobre o pré-sal e aí você vai importar a tecnologia, você vai importar os cientistas, você vai importar os equipamentos, porque você não tem capacidade de construir nada no país. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, também na questão de energia. na questão de renováveis, de energias renováveis. O primeiro programa que o país criou, o governo criou, para expandir as energias renováveis no Brasil, chamava Proinfa. E eles criaram lá a lei, e bem intencionada a lei, num sentido de incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional, dizia que os projetos com energias renováveis precisavam ter 50% de tecnologia nacional. Agora, como você vai ter 50% de tecnologia nacional num projeto se você não investe no desenvolvimento dessa tecnologia? Então, assim, esse argumento de que não existe mercado, por isso que eu disse, está muito vinculado aos nossos modelos de desenvolvimento. Se você determina que o seu eixo de desenvolvimento na política energética é o pré-sal, o governo foi lá e desenvolveu mão de obra especializada e pesquisa porque não tinha nem broca para explorar o pré-sal. Não existe uma máquina que perfurasse 2 quilômetros de camada de sal no oceano sem derreter. Eles demoraram não sei quanto tempo para desenvolver a máquina que ia conseguir. Então, assim, isso é você aliar ciência e tecnologia a modelo econômico de desenvolvimento. Não simplesmente dizer, vamos investir em educação primária que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Depende de para onde você quer mandar o lucro. Então, assim, é uma visão estratégica, é um setor estratégico e que tem que ser prioridade sempre, porque o mundo é dinâmico. Enquanto a gente ainda está discutindo, exportando boi, tirando petróleo do chão, você tem país que está... um país como a Alemanha, por exemplo, que tem muito menos sol que o Brasil, batendo recorde de geração de energia solar. Isso é o quê? É tecnologia, é ciência, é pesquisa, é adequação industrial, é regulação, é projeto de países de desenvolvimento. Então, esse tipo de argumento, falam que, né, quem tem complexo... Não. Isso é ser complexo de virar lata. Isso é você querer ficar preso no século passado e perder o bonde da história, entendeu? A gente vai ser sempre consumidor de Facebook ou a gente vai criar as nossas próprias redes? A gente vai ficar nessa dependência até quando, saca? Então, é um pouco essa visão. Assim, vocês querem ficar parados aí no século XX? Firmeza, eu acho que não é o que o país merece. Acho um desperdício.
Enquanto o Brasil ainda desvia e barra rio para gerar sua própria energia, destruindo quilômetros de cultura tradicional que a gente tem, né? Então é bem isso, é um modelo de desenvolvimento para o país.
São escolhas políticas, né? Não é questão de o Brasil não estar preparado, são escolhas políticas.
Exatamente, de que modelo que a gente é. Então, se, por exemplo, você pega esse exemplo das barragens na Amazônia, você precisa dos antropólogos. Ok, o projeto é problemático, tá todo mundo com... Mesmo assim, se existe... Pô, no mínimo, contrata um antropólogo. O antropólogo também é cientista. Uhum. Aí, o que, que você vê? Você vê uma perseguição. Tem uma CPI que foi aberta para os servidores da FUNAI e os antropólogos que estavam fazendo os relatórios de homologação de terras indígenas. Então, perseguem 30 pessoas indiciadas, acusadas, escrachadas. Quem que está bancando isso daí? Isso é contra a ciência, é contra o conhecimento antropológico. E a gente já falou aqui que os índios, a gente tem um patrimônio étnico e cultural que a gente não estudou.
Então, até Darcy Ribeiro
medicinal, né,
estudou isso, né? Tem livros e livros de como a cultura do Brasil ela é específica em cada região do Brasil, mas só que isso não foi pra frente, foi depois da ditadura destruído, né? E chegamos ao ponto que estamos hoje.
E assim, acho que nesse tempo de... que foi colocada várias polêmicas, né, envolvendo exposições, etc. O Temer perdoou bilhões de dívidas referentes à previdência de grandes empresas, certo? Foram vários acordos que foram feitos nesse meio tempo, de bilhões, assim, de muita grana. Então, acho que também falar que tem que priorizar a área econômica, tem que estabilizar do lado econômico, também tem que entender qual que é o contexto que a gente está ali vivendo, né? E eu acho que não investir em educação e cortar a educação também é uma posição geopolítica de entender o Brasil como esse país que a Rebeca está colocando aí. A gente vende soja para boi chinês, para a China desenvolver os produtos, que pega a tecnologia dos Estados Unidos e eles desenvolvem a tecnologia, a gente compra deles. E aí fica nessa eterna dívida, né? Fica nesse eterno perigo de FMI voltar, enquanto que a gente tem uma capacidade, tem uma possibilidade, e é aquilo. Na época da ditadura, os caras queriam ganhar a Copa do Mundo, botou dinheiro em esporte, os caras ganharam a Copa do Mundo, tá ligado? O Estado quer desenvolver alguma coisa, ele tem como trabalhar isso. Se desenvolveu até futebol, velho, como é que não vai desenvolver conhecimento científico, manja? Ele acho que tem, mano.
E ele é o grande vetor, né, pra uma sociedade se mobilizar diante daquilo que ela almeja se tornar, né? Não, não dá pra... Eu imagino que o Kaká, por exemplo, acha que o mercado tem que financiar pesquisas, coisas assim. Não dá pra gente depender do mercado como a gente depende, por exemplo, para fazer exposições. E aí, quando tem uma polêmica daquela, você vê o Santander caindo fora. Porque o problema ali também é você tá deixando na mão de empresas privadas questões de interesse público, né? Do interesse da sociedade, e que também acaba se dando um outro viés, né?
Se o mercado quiser colar e fortalecer, claro. Pô, legal, mas você vai esperar que o mercado não vise defender, apenas, né, o lucro? Isso é muito irreal, né?
É, e não deixam de ser opções políticas, né? Essa coisa do corte de gastos por conta da crise financeira, e aí o cara perdoa a dívida de empresa, são escolhas também, né? Então não tem um caminho único para a gente caminhar. Ah, tem que entender que estamos em tal momento. A gente tem várias maneiras de lidar com o momento que a gente está, né? Deixa eu só ler o comentário aqui da Creuza Borges também, que mandou aqui: gente, quem é esse cara? Chega! Sensacional, estamos contigo aí, Creuza Borges. É, salve da Ana Assunção também, máximo respeito sempre na audiência aí com a gente. João Chagas falou pro Sidney Spassini dar uma olhada aí, Sidney Spassini. Chega, tá mais, bom o programa, Sidney, viu? E o Vinícius Pereira, que a gente já falou também, mandou um salve. E pro Kaká, que falou que ia ser a menor audiência, estamos com uma baita audiência, então
chupa, Kaká.
Eu queria, assim, acho que é legal, assim, se a gente pensar, né, que no Brasil a gente tem como políticas estruturantes hoje ruralismo, né? Ruralismo e guerra às drogas, são dois pilares, né? Que aí tá ligado toda a questão de racismo, violência policial, superencarceramento, todo um lado, violência, segurança pública e ruralismo, que é conflito no campo, toda a doideira e tal. Assim, são duas linhas de política totalmente anticientíficas. É. Assim, se você fizer uma análise científica do ruralismo, é só derrota. Se fizer uma análise científica da guerra às drogas, é só derrota. Então, não surpreende, né, quando a gente fala de escolhas políticas, nosso país hoje, ele está estruturado em políticas que são totalmente anticientíficas. Então, assim, não é de todo surpreendente que esses cortes e que, né, essa escolha de prioridades, que a ciência e a educação não sejam prioridades. Porque até para sustentar o ruralismo e a guerra às drogas, você precisa de uma população pouco informada, né?
Vai que elas descobrem que não dá certo, né?
Vai que elas descobrem que o ruralismo está contaminando o nosso corpo com, né, recorde de agrotóxico, matando índio, desmatando e acabando com a nossa água. Vai que, né? Assim, e que descobrir que a gente não come soja, no final das contas, né? Então, eu acho que são reflexos, né? E tá tudo muito integrado. Então, quando a gente fez a campanha Conhecimento Sem Cortes, acho que um mérito da campanha, apesar dela não ter explodido e mobilizado milhões, mas a gente conseguiu fazer esse link ciência-educação, que às vezes também é tratado de forma separada. Ah, estamos falando de ciência, estamos falando... Não. É uma agenda, né? Então, e esse link entre as instituições científicas e as associações de professores e de alunos, eu acho que é um embrião de uma rede que pode se fortalecer, pode crescer e pode fazer uma disputa política mais eficiente, mais incisiva, mais permanente, para garantir uma política pública de fato que incentive essa estrutura de produção do conhecimento, sabe? As campanhas, elas têm que ser desdobradas também, né? Só para resgatar um pouco o que a gente está falando.
Rebeca, teve campanha aqui em São Paulo também, né? Organizada aqui na Paulista?
Uhum. Foi mais a galera da Marcha pela Ciência. Ah. Aqui a gente não teve nenhuma federal que se engajou totalmente na campanha.
É isso que eu queria saber, que eu ia perguntar. Quais instituições também estavam junto nessa aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, a Unifesp ajudou a promover, a divulgar, a Federal do ABC, mas foi mais a galera da ciência mesmo, da SBPC, das associações científicas, que puxou a Marcha pela Ciência aqui. E é legal que a Marcha pela Ciência é uma rede global, né? Começou nos Estados Unidos depois da eleição do Trump, né, e teve seus próprios atos e manifestações lá. E, assim, é meio uma tendência, por um lado, em alguns países, mesmo nos Estados Unidos, que sempre foi um país que privilegiou muito o conhecimento científico, de você restringir esse setor para garantir lucros ou para garantir moralismos ou religiões e autoritarismos em geral, assim. Então, nos Estados Unidos, a grande frente de luta são os negacionistas climáticos, né? Que a galera foi paga durante muitos anos pela própria indústria do petróleo, que nega que o aquecimento global seja uma realidade. E o Trump, ele meio que se elegeu nessa negação, né? Ele flerta com esses negacionistas o tempo inteiro. Eu assisti um senador americano fazendo a sabatina do novo diretor da Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, e o cara projetava uns gráficos, é muito impressionante, ele projetava um gráfico que tinha a curva crescente das emissões de carbono e a curva crescente do aumento médio da temperatura global. Aí ele perguntava pro cara lá, que era o candidato a diretor, você tá vendo que essas duas, você pode confirmar que você tá vendo que essas duas curvas, elas são paralelas, elas estão subindo juntas, né? Elas estão conjuminando. E ele, veja bem, ele não dizia assim, eu estou vendo isso, sabe? Eu não conheço esses dados. E o cara é o diretor da Agência de Proteção Ambiental Americana. Então, acho que essa coisa da negação da ciência, nesse mundo da pós-verdade que a gente vive, né? Tem gente falando de terra plana.
É, pois é.
Então, você está chegando num nível que quem é anti-ciência ou quem é a favor da sua própria ciência que vai garantir o seu lugar de poder, de privilégio e de lucro, está abusando desse rolê da pós-verdade, desse emburrecimento, entre aspas, que esse excesso de informação, por outro lado, ele acaba gerando, né, dando margem para muito boato, muita mentira. Então é louco, assim. Aí você vai e esvazia as estruturas que produzem um conhecimento formal, verificado, com credibilidade. É muito perigoso, né? Esse movimento antivacina. Você tem vários exemplos recentes de negação da ciência que são assustadores e que tem a ver com essa falta de priorização do conhecimento mesmo.
Virou quase uma rebeldia, né? Ser anti-ciência, contra a elite do conhecimento, né? Tá se fazendo um discurso completamente retrógrado, né? E distorcido, como se a ciência fosse uma coisa feita para piorar a vida das pessoas, né?
Às vezes é, né?
Às vezes é também.
Vide bomba nuclear, né?
Exatamente.
Vide transgênicos.
Exatamente. Mas a produção de conhecimento, né, para o que ele vai ser usado, aí são outros 500.
Exatamente.
Que temos que produzir o conhecimento. Exatamente. Eu acho que é básico de uma sociedade, né, que se pretenda. Inclusive, os Estados Unidos sempre viu estrategicamente o investimento na ciência, né, como uma forma de ter cada vez mais poder e mais influência no mundo, né?
E o Brasil tem a possibilidade, diferentemente dos Estados Unidos, porque a matriz de desenvolvimento tecnológico deles é bélica, né? É o exército. Então, eu esqueci como é que chama, mas a bolinha que segura a tinta na caneta vem daí, o GPS, o Google Maps, isso tudo vem da indústria bélica, né? Existe até, trazendo aqui, sem querer ser metido a cabeçudo, mas tem até uma vertente do marxismo que fala que no momento que a desenvolvimento tecnológico ficar baseado em espaços de destruição, a gente está indo rumo ao caos, né? Uhum. Tudo bem que o apocalipse é uma coisa que sempre teve aí em várias ideias, né? Mas acho que a gente, como Brasil, como tem aí a população indígena, que tem um conhecimento medicinal cabuloso, nutricional também, a gente tem uma série de espécies de árvore, a gente tem água doce e salgada, tem areia escura, areia clara, tem... Bom, velho... Não sei quem tem mais possibilidade de desenvolver isso. E é isso, vai ficar a vida inteira refinanciando dívida. Pô, não é assim que falta, que tá muito longe, sabe? É uma coisa que é prática, né? O Kaká que tá falando que ele é prático, ele não é teórico, é prático, velho. E a coisa de 1% mexer pra lá do PIB já muda muita coisa.
Exatamente.
Ele não aprendeu assim na SPM, né?
Coloca como se o grande problema do desequilíbrio de gastos fosse a porcentagem mínima que vai para essa área, né? Então, Cacá, você precisa fazer análise de custo-benefício, querido. Fica a dica aí para você, já que você não entende tanto de economia.
Aliás, vamos trazer os números aqui, né, mais detalhados. A pasta de ciência e tecnologia sofreu um corte de 44% do orçamento, né? Eram 5,8 bilhões em 2016, foi para 3,2 bilhões em 2017, e um orçamento que chegou a ser de 10, 11 bilhões ali, né, na época mais áurea, assim, né? Então também não é de agora só que tem vindo esses cortes, principalmente depois de 2015, ainda governo Dilma, já estava se cortando muito nessas áreas, né?
E pro ano que vem o corte vai ser em cima desse ano.
Estamos falando de 40% em cima do orçamento de 2017. Então você vai chegar a quase nada.
Escorteamento total, né? Total. É o desinteresse mesmo pela área. E tem uma coisa legal também que eu acho que é da gente citar, que alguns ganhadores do Prêmio Nobel também pediram para o Temer uma carta para ele interromper aí os cortes na ciência, né? Então, um movimento também que está tomando, de certa forma, a comunidade científica ao redor do mundo, né, também.
Sim, saiu nas maiores publicações, na revista Science, na revista Nature, está todo mundo sabendo do que está acontecendo aqui, sem dúvida. Agora, eu queria fazer só um comentário numa coisa também que o Cacá falou e que... Às vezes a gente entra nessa discussão e acaba sendo um pouco populista, nessa defesa incondicional. Eu acho também que a gente tem que fazer um olhar crítico, uma análise crítica do que pode ser melhorado no funcionamento das universidades públicas e no uso desses recursos na área de ciência e tecnologia. Porque a gente sabe, existe muita burocracia, existe corrupção, existe desvio, existe desperdício, existe ineficiência. Então, esse argumento, quando ele aparece, a gestão pública... Em muitos casos, em muitos aspectos, ela pode e deve ser melhorada para que esse recurso seja melhor aproveitado. Porque aí, vocês estão pedindo mais dinheiro, sendo que vocês são ineficientes na gestão. Então, primeiro, acho que são coisas que têm que acontecer em conjunto. A gente também não pode fechar os olhos aqui para os problemas que existem na gestão das universidades de várias instituições públicas. Isso não é novo para ninguém. Mas isso não justifica os cortes, entendeu? Então, assim... Na campanha a gente teve muito esse debate, sabe? A gente também tem que aproveitar esse momento, né? Naquele jargão das crises trazem grandes oportunidades, para a gente repensar como funciona e como poderia ser mais eficiente e melhor. Porque o próprio FIES, né? Do jeito que foi usado, o FIES gerou uma série de dívidas e uma série de problemas que também não ajudam. Ou o próprio marco do Ciências Sem Fronteiras, ele como conceito, como projeto, ele é massa, mas... Quais são as metas e indicadores claros de retorno para a sociedade que isso também tem que ficar mais claro, até para as pessoas poderem valorizar mais essas estruturas, sabe? Então, eu gostaria que esse momento que está tudo ameaçado, a gente também usasse para fazer uma discussão um pouco mais sofisticada e aprofundada que também significasse um uso mais eficiente do recurso público, sabe?
Também fazerem autocrítica, né? Exato. Mas com cortes não tem como
fazer nada. Não tem como resolver nada, exatamente. Só vai piorar.
Nem ir pra frente...
Se não dá para pagar a luz e a água, aí fica difícil, né? Tirar qualquer coisa.
Com certeza tem que ser criticado, porque a gente tem um foco, por exemplo, a gente não tem um foco no estudo da história africana, no foco na história...
Que universidade também que vai ser financiada,
a quem serve,
né?
Essa academia, exatamente. Né? Tipo assim, esse conteúdo todo acadêmico, ele chega de volta para a população. Então, assim, muitos estudantes que entraram, acompanho muitos jovens de favela que entraram na universidade e que hoje estão fazendo mestrado, doutorado e tal. E eu vejo essa crise um pouco deles, sabe? Assim, eu tô num ambiente... entre as da elite intelectual, e eu não estou vendo muito como esse conhecimento acadêmico ele volta para a minha comunidade. Então, essa integração maior também entre as estruturas de conhecimento e a sociedade, de um jeito mais democrático, mais útil, o que é estudado, como isso é utilizado, como isso é divulgado, eu acho que também é uma outra reflexão importante para a gente valorizar essa área, porque não é só o dinheiro, é o reconhecimento social. Né, assim, as pessoas terem orgulho. Pô, meu filho é um cientista, cara. Que do caralho, sabe? Opa, desculpa a palavra, mas é...
Tá legal,
o primeiro cientista da família, sabe? E ao mesmo tempo, os cientistas, essa também foi uma outra discussão que a gente teve na campanha, eles estarem mais atentos para essas questões sociais. Porque é relevante você ter um aluno cotista fazendo uma pesquisa sobre física quântica. E como isso pode reverter, né, para a sociedade. Então, acho que essa consciência do lado dentro dos laboratórios e das salas de aula também é muito importante, né? Você ter mais diversidade entre os professores, entre os coordenadores, tudo tem que ser um reflexo da evolução que a gente está querendo ter como cidadão mesmo, saca? Então, também não dá para você fazer um recorte assim, só falta dinheiro, o problema são só os cortes, não.
Como se tivesse tudo lindo, né? Pô, agora que cortou...
Isso é um reflexo também do caráter elitista que se tem, né? Por exemplo, ficar levantando um muro, a USP ficar levantando um muro em direção a São Remo, enquanto que poderia haver uma troca, maior, né? Uma integração, um fortalecimento mútuo ali, né? Em vez de ficar terceirizando ali um monte de funcionário, etc., não dava para fazer uma integração com essa rapaziada? Muita gente trabalha na USP, tem que ficar dando volta em muro em vez de só colar ali. E ali dentro tem o circo escola, né? Poderia haver uma integração dos estudantes de história, de matemática, de física, ali com o circo escola, que eu sei que tem gente que já faz esse projeto. Poderia ter então, algo mais oficial, algo com mais força.
E muita gente da USP acaba indo até lá por conta própria e quebrando com isso, fazendo essa conexão. Agora que eu tô indo lá bastante com o Sujão, sabe, Sujão, e a galera aí, Ideologia Fatal, os caras são monstros. Mas...
Tava com saudade da universidade hoje?
É, eu?
É, agora você tá, você tá colando na São Remo.
Na São Remo.
Entendi.
Na São Remo. E a gente vê que tem uma relação da galera da USP com a comunidade forte, que é barrada pela instituição, né? A instituição é quem não dá continuidade nesse processo.
Total, total. E, bom, vamos de próximo. Nosso ancião agora aqui, sempre esse personagem milenar aqui no Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras.
Tá acabando já?
Coluna do Mano Próximo é agora. Louco. Rebeca, acho que vai tá saindo já.
Antes de entrar a coluna dele, eu só vou dar um salve, porque hoje eu tô com um pouco menos de tempo, como começou um pouco mais tarde. Eu tô no corre aqui, mas obrigada, espero ter colaborado. Um prazer de sempre. E mês que vem é nóis de novo. Vamos achar um tema mais animado, se pá, né? Vamos pensar num tema positivo pro próximo mês?
Vamos.
Vou pensar, vou sugerir pra vocês. Fechou. Falou, galera.
Valeu. Maravilha. Valeu, Rebeca. Mais uma vez aqui com a gente no Vai Dar Pé na Rua. Mês que vem está de volta. E agora vamos com... Mano, não, agora não, ainda não.
Não, só queria mandar um salve aqui. O Vinícius mandou um trecho aqui do Marcuse. Eu não citei nenhum trecho, mano, Vini, mas pode pá que depois a gente troca essa ideia com mais... tempo. Mandar um salve pro Miguel Crochic, que tá ao vivo, meu tio Giba, certo? Está ao vivo também, máximo respeito.
Salve, tio Giba.
E o Alan Rocha mandou um salve aqui pra gente. Eu não entendi direito, chamem os gnomos.
É da China hoje?
Não é da China. Mas não entendi, Alan. Dá um salve aí pra gente, certo? Qualquer brisa aí, a gente tenta sempre responder. Nossos ouvintes são muito importantes pra gente. Então vamos agora de Mano Próximo. Yes.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Salve, rapazes, mano próximo e Zinda House.
Salve, mano próximo.
E pra você que escuta aí, Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3, conhece essa musiquita aqui?
Vou abrir alas, eu quero passar.
E quero passar, abre alas.
Ah, claro que conhece, né? É o Abre Alas, uma das marchinhas carnavalescas mais famosas do país. E olha que essa aqui já tem quase 120 anos.
Porra, mano próximo, mas quem foi que compôs essa música?
É aí que eu queria chegar. Quem compôs essa pérola aqui foi Francisca Neves Gonzaga, a famosa Chiquinha Gonzaga.
Já ouvi falar.
Claro que já ouviu falar. Ontem, dia 17 de outubro, nascia no Rio de Janeiro a grande Chiquinha, no ano de 1847. Chiquinha foi a primeira pianista de choro do país e a primeira mulher a reger uma orquestra nesse Brasilzão.
Porra, mas naquela época a mulher não podia tocar música não, mano próximo?
Poder, podia, mas não pegava bem, porque não era um trabalho onde a mulher era bem vista, entendeu? Aliás, muita coisa não pegava bem pra mulherada daquela época. Veja bem, jovem, a história da Chiquinha já era transgressora antes mesmo dela nascer. Ela era filha de um general do exército imperial brasileiro com uma negra alforriada filha de escravos, que é algo que até hoje não é bem aceito, né? Chiquinha, então, transitou nesses dois mundos. Ela teve aquela típica educação rígida da elite branca do Rio, onde, aliás, ela aprendeu a tocar piano, né? Mais tarde, tentando resgatar suas origens black, começou a frequentar rodas de lundu e umbigada, que eram aqueles ritmos africanos que deram origem ao samba umas décadas depois. Só que aos 16 anos ela foi obrigada pela família a se casar com um oficial da Armada Imperial. E o cara era um vacilão, né? Não permitia que ela tocasse piano, que achava que música não era coisa de mulher e tal. Isso levou a Chiquinha a se divorciar do cara e ele ainda levou com com ele os filhos dela. Ela se casou mais uma vez com um cara aí que vivia pulando o alambrado, e aí Chiquinha se separou dele também. Mais uma vez perdeu a guarda da filha. Chiquinha passou a viver como musicista independente, dando aula de piano, tocando em bares, no meio de toda a boemia masculina do Rio de Janeiro. Inclusive, eu sempre via ela lá, tomando umas e fumando lá pela Lapa. Aos 52 anos, ela se apaixona por um carinha de 16 anos, com quem viveu até o fim da vida, mas escondeu o romance para evitar mais alvoroço. Então, olha o currículo dessa mulher. Tinha uma mãe negra, separou duas vezes, tocava choro com a boemia do Rio, casou com um cara de 36 anos mais novo que ela, e isso lá no começo do século 20. Ou seja, ela foi praticamente uma feminista daquela época, além de ainda militar pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia. Até hoje, a Chiquinha é lembrada pelas suas composições, mas também porque foi uma mulher zica, né? Eu acho mais justo a gente chamar ela de Chicona Gonzaga. Eu vou me indo, jovens, e até semana que vem. Yes! 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 Vai ganhar Rosa de
Ouro. Yes, mano, próximo. Sensacional aí, todas as semanas, trazendo um pouquinho de história aí, da ancestralidade de Mano Próximo, hoje falando da grande Chiquinha Gonzaga, máximo respeito aí. Semana que vem tem mais Mano Próximo, e é o seguinte, já tivemos aqui a Rebeca, né, já teve que ir embora, hoje a gente fazendo o programa num horário diferente, vamos
estouro,
até...
Estouro, inclusive.
Estouro, hein? Sensacional. Bem, vamos até as 7h30 aqui, e pra gente conseguir fechar esse papo dos cortes na ciência, né, o Gil depois vai dar alguns outros informes aí, falar da situação de algumas universidades. A UNB, a Universidade de Brasília, está com um déficit de quase 100 milhões, então também com problemas de manutenção, limpeza, portaria, vigilância. A UFRJ, como a gente sabe, é uma faculdade, uma universidade que está também com muita dificuldade para manter as suas atividades, né? O déficit de um corte de 150 milhões em 30 meses, ela só tem verba para funcionar até setembro, né?
Nossa,
ou seja, passou
lá.
Já até, né?
Nossa. E a UERJ, então, nem se fala.
E a UERJ também passando aí por uma crise pesada, então realmente esse sucateamento que a gente estava falando bastante aqui. E uma outra coisa que é importante a gente atentar nesse sentido é que as portas que se abrem diante desse corte de gastos, desse corte de investimentos nas universidades públicas são as portas da terceirização, né? Cada vez mais empregados terceirizados e precarizados, né, recebendo menos, trabalhando mais, e enfim, com muitas vezes com condições piores, né, para trabalhar. Então também é uma coisa muito importante. Eu sugiro que vejam a matéria da Júlia Dolce, também grande parceira da Vai da Pé, no Brasil de Fato, a matéria acho que é de agosto, falando sobre a terceirização nesse contexto aí de crise nas universidades.
Acho que sobre terceirização só dá um salve, falar que todas as mortes que aconteceram por exemplo, se a gente for pegar a construção civil, né? Todas as mortes que aconteceram de trabalhadores em estádios da Copa do Mundo aconteceram em situações de trabalho terceirizado. Muitas vezes, essas situações de trabalho terceirizado, elas conseguem aí uma justificativa, assim, mas na maioria das vezes, por exemplo, no caso dos trabalhadores da USP, eles não podem fazer parte do sindicato dos trabalhadores da USP. O trabalhador terceirizado não faz parte da comunidade da USP. O trabalhador terceirizado, ele não pode pegar o ônibus da USP sem pagar. Ele não pode colar no bandejão. Então, assim, tem várias questões aí pra cima do trabalhador terceirizado, não é uma plena que nem se fala muito por aí. Estão criticando a construção
de novos postos
de novos empregos e tal. Não é simples assim, certo?
Exato. Então vamos lá, Mano Gil, dê os recados finais aí, não vai dar pé na rua.
O recadinho final, galera, lembrar a todos vocês ontem que o Aécio Neves está de volta. Você que votou nele aí nas últimas eleições deve estar muito feliz, porque ontem os amigos senadores derrubaram a ação do STF que afastava o Aécio do seu mandato. Então ele está de volta no Senado por 44 votos a 28. E quer saber mais? Desses 44, velho. Desses 44, 28...
Vai me dizer que a oposição também votou a favor do Aécio.
Não, calma aí.
Uma parte sim, uma parte sim.
É, mas desses 44, 28 estão sendo investigados ou estão com inquérito aberto no STF, entendeu? Só para vocês ficarem ligados que ano que vem também é ano de eleição. E nas últimas eleições o Figura tava aí. Também lembrar do L. Coca, que o pai sempre lembra, né?
Fala é, aí, queria cara. Trazer uma brisa aqui, né, velho? Que o Senado ele rejeitou a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o Aécio Neves e impor recolhimento domiciliar noturno para ele. Acho que vale falar algumas coisas dessa questão, porque todas as informações é fácil de achar aí, mas tem algumas questões que eu queria ressaltar. Os três senadores por São Paulo votaram pela perdão do Aécio, certo? Marta Suplicy do PMDB, José Serra do PSDB e o suplente de Aloysio Nunes, certo? Aloysio Nunes, pra quem não sabe, é ministro das Relações Exteriores.
Só gente boa, hein?
E quem tá no lugar dele é Ayrton Sandoval, um cara que é do PMDB, mas que era da Arena antes da Arena, enquanto a Arena existia, né? Quando teve a redemocracia, uma galera como José Sarney, por exemplo, fez a mudança pro PMDB, pra sair da arena e sair um pouco da brisa. O Aécio Neves tem um grampo dele pedindo 2 milhões pros irmãos Batista, ou como diz meu grandíssimo camarada Vinícius Pereira, os Batista Brothers. E no mesmo áudio, ele tem uma frase que ele fala que quem for pegar o dinheiro tem que, entre aspas, tem que ser um que a gente mata antes dele fazer a delação. Certo? Esse dinheiro, vale ressaltar, que foi uma pá, ele nebulosamente foi para a empresa do Zezé Perrella. Como assim? A empresa Tapera Empreendimentos, do filho do Zezé, recebeu essa grana e devolveu uma parte para o Fred, o primo do Aécio, que recebeu a grana e que deu até um depoimento super comovente, entre aspas, vai, mas falando como ele foi usado, certo? Vale comentar que, assim, a gente está ali no final do programa, mas eu queria dar uma rodada. Várias coisas estão sendo passadas nesse momento de cortina de fumaça, feita aí por um monte de organização, falando de nego pelado em museu. A discussão não é essa. A discussão não é se o filme do maluco que captou 4 milhões, não sei muito bem, se um filme de comédia é bom ou ruim. Sabe, não é essa a discussão que a gente tem que estar tendo agora. Tem um monte de cargo sendo loteado, certo? O trabalho escravo que tinha tido sua fiscalização suspensa em agosto já não é uma questão tão problemática aos olhos do poder público no Brasil. Antigamente, 4 elementos podiam definir escravidão contemporânea: trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes ou jornada exaustiva. Agora, a existência do cerceamento de liberdade como condicionante para a caracterização de condições degradantes e jornada exaustiva. Isso afronta a nossa Constituição, o artigo 149 do Código Penal. Então, se você quiser ser legalista, também dá para ser contra. Seja, a divulgação, né? Do trabalho... Só deixa eu fechar. A divulgação da lista suja do trabalho escravo, ela agora vai ser feita pelo ministro do Trabalho, que é um cara da base aliada do Temer, Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. Assumiu junto com o Temer. E antes ela era julgada pela área técnica do Ministério do Trabalho. Agora é o Ronaldo Nogueira que vai falar se o cara vai ou não para a lista suja. Então é muito retrocesso, Estado de Direito em suspensão.
Drop the mic de novo aí. Pai Vito engatou a terceira, foi que foi. E é importante a gente lembrar, né? Então, o que você estava falando do trabalho escravo. Agora, se você trabalha 15 horas, numa jornada de 15 horas, em condições completamente insalubres, o seu empregador ainda pode dizer, não, mas você tem a liberdade de ir e vir. Então, na verdade, isso não é uma situação análoga à escravidão no trabalho, né? Então, dificultou muito. E a lista suja, né? Além de ser agora o ministro do Trabalho quem coloca, ela também não tem mais a obrigatoriedade de ser divulgada, né? Então, muito mais difícil para as pessoas saberem e cobrarem as empresas que são coniventes aí, que muitas vezes realizam o trabalho escravo, que também é uma coisa muito importante quando a gente fala de terceirização, porque a maior parte das situações de trabalho análogo à escravidão também estão dentro de empresas terceirizadas. E só também dar uma pitadinha aí no Aécio Neves, o Supremo não tão Supremo assim, né? Porque passa-se por cima do Supremo. E quando foi a decisão com o Deucídio do Amaral e com o Cunha, a resolução foi diferente, né? Aí não tinha chororô. Ou seja, esqueci a palavra que eu ia usar, mas é isso mesmo.
Você ia falar dois pesos, duas medidas, você ia falar.
Não era nem dois pesos, duas medidas.
É nóis, acabou, mano.
É isso, rapaziada. Só mandar aquele salve que morreram quase 300 pessoas na Somália num ataque terrorista, certo? Então, máximo respeito, positive vibrations pra todo mundo de lá. E agradecemos a Central 3, é o nosso palmeirense favorito, Leandro Yamin.
Vai, Corinthians!